Naquele tempo estava Jesus a expulsar um demónio que era mudo. Logo que o demónio saiu, o mudo falou e a multidão ficou admirada. Mas alguns dos presentes disseram: "É por Belzebu, o príncipe dos demónios, que ele expulsa os demónios." Outros, para o experimentarem, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus, que conhecia os seus pensamentos, disse: "Todo o reino dividido contra si mesmo acaba em ruínas e cairá casa sobre casa. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Vós dizeis que é por Belzebu que eu expulso os demónios. Ora, se eu expulso os demónios por Belzebu, por quem os expulsam os vossos discípulos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demónios pelo dedo de Deus, então quer dizer que o reino de Deus chegou até vós. Quando um homem forte e bem armado guarda o seu palácio, os seus bens estão em segurança. Mas se aparece um mais forte do que ele e o vence, tira-lhe as armas em que confiava e distribui os seus despojos. Quem não está comigo, está contra mim. Quem não junta comigo, dispersa." Queridas irmãs e amigas, acolhamos este alimento para a nossa conversão, acolhamos este texto, estas palavras, reconhecendo que elas têm o poder de não nos deixar na mesma. Possa ser possível neste encontro e, sobretudo, ao longo do dia, ao longo da vida, possa este texto cair como chuva sobre a relva. E se usamos a imagem do chão, do humus, recorda-nos a humildade. Possa este texto também chegar ao nosso coração por via da humildade. Essa disponibilidade de quem não sabe tudo sobre si e sobre os outros. Até porque, ao falarmos de metanoia, que é o que nos é pedido neste tempo simbólico da Quaresma e é o que nos é pedido a vida inteira, metanoia, mudança de mentalidade. A mentalidade não se muda em 40 dias, imagino eu. Esta mudança de mentalidade que precisa de sentidos abertos e treinados, precisa de facto de muita humildade, precisa de persistência, precisa de revisão constante das minhas certezas. Possa este texto concorrer para o trabalho de hoje, a conversão de hoje. É um parágrafo com palavras indecifráveis, com palavras misteriosas e com outras muito límpidas, muito, diria, fáceis de compreender. Mas talvez ainda seja melhor para saborearmos este texto inseri-lo no capítulo 11 do Evangelho de Lucas. Lucas começa este capítulo colocando Jesus sozinho. Muitas vezes Jesus se retira e muitas vezes a horas ainda de madrugada retira-se a sós, em silêncio. E os discípulos vão tentando encaixar o silêncio de Jesus e a ausência de Jesus. E aqui para nós. E também não é esse o nosso trabalho. 2000 anos depois, nós somos como aqueles discípulos que estavam ao lado de Jesus. Também temos que encaixar o seu silêncio e a sua ausência. E não é fácil. Tal como não era fácil para os discípulos. Todos te procuram, onde é que te meteste? Quantas vezes lhe diziam isto? Jesus retirava-se e dizia-lhes que ia orar. Às vezes também lhes pedia essa companhia, a maior parte das vezes era em silêncio, era retirado, era sozinho. E os discípulos, tão intrigados com isto, pedem-lhe que, como o Rabi faz a todos os discípulos, como João também fez aos seus discípulos, ensina-nos a rezar. E todos conhecemos, a versão de Lucas nem tanto, mas todos conhecemos mais ou menos aquelas frases que se articularam e que se colocaram na boca de Jesus, mais ou menos como se fosse um texto corrido, e nós repetimos-o vezes sem conta como um grande tesouro, essa oração a que chamamos Pai Nosso. Na versão de Lucas, terminada essa coleção de frases preciosas, Jesus acrescenta uma história sobre a insistência. E o que se percebe naquela história de um amigo que vai à casa de um amigo a horas pouco recomendáveis pedir pão para o amigo, um outro amigo que chegou e não tem o que lhe dar. A gente sem perceber muito bem porque é que aquela história aparece depois de um pedido dos discípulos para ensinar a orar. Talvez comecemos a perceber os piscares de olho de Lucas. Percebes o que pode ser oração, querido leitor? É um pedido, mas não é bem para ti. Aquele pedia pão, mas não era para ele. E imediatamente depois desta história, para que fique claro que a oração não é para se esgotar comigo, para que fique claro que a oração é um exercício de permanência, de insistência.
De exercício para viver em aberto.
Jesus aparece-nos nesta cena, como se fosse uma cena trivial. Estava Jesus a expulsar o demónio, ou se quiséssemos, estava Jesus a expulsar o espírito sujo. E esta formulação também dá conta da frequência com que isto acontecia. Jesus aproximava-se de impuros e erguia impuros. E para esta história ser colocada aqui, neste capítulo 11 e nesta sequência, nós queremos reconhecer que Lucas está a dizer-nos como é e o que é a oração de Jesus. Como se Lucas dissesse, querido leitor, ainda não terminei. Mestre, ensina-nos a orar e esta é a oração de Jesus. Se quisermos, ao falarmos de metanoia e de conversão, se quisermos ser rápidos, o processo de conversão que nos é pedido, a mudança de mentalidade que nos é pedida, a transformação que nos é pedida, acontece ao longo da vida por via do despojamento. O mesmo é dizer, não queremos que a nossa vida seja o lugar onde só caibo eu. Eu não quero, por muito que muitos dias da minha vida pareça ao contrário, eu não quero que a minha vida seja o lugar onde só caibo eu. Eu não quero que a minha vida seja o tempo e o lugar onde só me salvo eu. Eu não quero que a minha vida seja o tempo e o lugar onde só eu me justifico. E, portanto, o nosso caminho de conversão, de mudança de mentalidade, há de ser para que a nossa vida seja o lugar para que outros se ergam. O tempo e o lugar para que outros também se salvem. O tempo e o lugar para eu não viver sozinho, com as minhas certezas, com os meus confortos, com os meus caprichos, com as minhas necessidades. E sim, talvez isso comece com a oração entendida como esse diálogo de consciência, como esse silêncio onde com a minha consciência quase ouço a voz de Deus, quase falo com Deus. Mas, segundo as palavras de Lucas, mas a oração não se esgota aí. Olha a oração de Jesus. Jesus rezava também com as mãos, orava também com as mãos. E nós queremos aceitar este convite, a convertermos também a nossa oração como um espaço onde não me safo eu, onde incluo e onde concretizo com gestos de libertação de outros. Os fariseus tinham convertido a lei numa possibilidade de eu, cumprindo, safar-me. E levavam isto ao extremo, a ponto de eles próprios tinham a certeza. Aquilo que se fizesse desta maneira era igual a ser salvo, aquilo que se fizesse daquela maneira era igual a ser condenado. Nem Deus era preciso para nada. Com uma lei destas, Deus não é preciso para nada. Basta a mesquinhez com que nos olhamos uns aos outros. Jesus acusava os fariseus de atarem fardos pesados aos ombros dos outros. Tornavam a lei uma possibilidade de safarem só a eles próprios. E talvez por isso alguns acusam nesta história a Jesus: tu, para ergueres impuros, tu serves o Deus impuro, o Deus das moscas, é isso que significa Belzebu, o Deus da imundície. Tu andas com sujos e serves o Deus dos sujos. E nós vamos fazer o que com isto? Uns acusam Jesus de que ele serve o Deus dos sujos, outros pedem um sinal, tendo Jesus acabado de dar um sinal. Possa este texto deixar o coração inquieto e provocar-nos uma espécie de... caramba, esta gente é cega, esta gente não tem entendimento. Eu, se estivesse ali, fazia diferente, faria diferente. Bravo, talvez seja isso que Lucas queira de ti nesta hora. Então não peças sinais. E sempre que achares que há impuros à tua volta, estás a chamar Jesus o Deus dos impuros. Ele que te pede, na tua fragilidade, para ergueres frágeis, para tocares aqueles que tu consideras impuros, como ele fez. E essa é a nossa oração e essa é a via da nossa conversão, a única possibilidade da vida não se esgotar em mim. Possa este texto não nos perturbar, ainda que haja palavras misteriosas que não compreendemos. Não queremos que este texto nos perturbe. Nós não dissemos palavra da perturbação, dissemos palavra de salvação. Possa este texto concorrer para a nossa conversão, possa cair como chuva sobre a terra, possa chegar ao coração por via da humildade. Possamos nós, questionando as nossas certezas, apresentar-nos disponíveis ao Senhor. Mestre, ensina-me a orar. E possa a minha oração começar no silêncio e terminar em gestos de cuidado. E possa a minha oração libertar-me de mim mesmo.